Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.
Que obsessor tinha, a gente sabe que
eu
tinha,
sei que não tinha espiritualidade.
Mas olha que coisa interessante, se a gente analisar isso com mais profundidade, tá? Ele fala assim, recebi o que me enviastes e eles, nenhum deles se perdeu. Você, como espírito, você não pode involuir, você concorda?
Sim, óbvio.
Então, se Jesus fala para ele, nenhum deles se perdeu, é porque eles tinham possibilidade de se perder. Ou seja, nenhum Sim. deles estavam no grau evolutivo que eles saíram daqui.
Até né? Porque se eles tivessem, pelo que eu entendo, agora a interpretação minha não está em lugar nenhum, mas esses espíritos, eles eram como se fosse a gente que tinha acabado de ser exilados.
Isso que eu ia falar agora. Né? Então,
eles não eram...
Eles eram... Quando as pessoas falam assim para mim, quando é que a gente vai virar um planeta de regeneração? Quando é que a gente vai, não aguento mais tanta maldade no mundo, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo? Eu falo assim, gente, eu espero que demore um pouco. Porque primeiro Jesus fala assim para mim, os mansos herdarão a terra. A premissa básica, a primeira delas, eu não sei quais são todas, para eu continuar na terra é ser manso. Quem a gente conhece que é manso de verdade? A gente é manso até que alguma coisa não nos aborreça. Às vezes a gente sai do centro espírita, recebe aqui, ou da igreja, recebe aquela bênção, sai cantarolando, chega em casa, alguma coisa não está como a gente gostou, a gente é manso.
Ele não tinha, por exemplo, como a gente tem aqui, Jesus era o topo da missão. Como a gente tem aqui, por exemplo, nas nossas dúvidas, nas nossas dores, eu acredito que cada um que está assistindo a gente agora, com certeza é um espírito bom, porque senão não ia estar aqui numa quinta-feira, no meio da tarde, perdendo, né, teoricamente, o tempo que ele pode ter de diversão.
Buscar todo esse conforto, essa conversa, esse direcionamento no plano espiritual. E imaginando que quando a gente está na carne, a gente às vezes se confunde, por quê? Pelos sentimentos, pelo instinto, por tudo aquilo que a carne nos dá, ainda que Jesus fosse um espírito puro, ele dizia que a carne era fraca, por quê? Porque a gente está suscetível à ação da matéria, e a ação da matéria às vezes nos confunde. Então você para pensar, um espírito da estirpe de Jesus, que tem certeza plena, absoluta do plano espiritual, que tem certeza plena e absoluta de que tudo que está acontecendo aqui é passageiro, está sendo administrado por uma força maior que é Deus, ainda assim, né, a gente fica ali naquele sentimento de será que eu não posso fazer mais? Será que eu posso fazer alguma coisa? Às vezes a gente se pergunta, poxa, mas você é espírita, você sabe como funciona, como é que você ainda erra? Como é que você ainda se deixa levar pela obsessão? Quantas vezes a gente está sabendo e visualizando o que está acontecendo, vendo ali, enxergando a manipulação do plano espiritual? Há pouco tempo mesmo eu tive uma conversa com uma pessoa super querida, que a filha dela, que é uma fofa, numa discussão falou uma coisa para ela que a magoou profundamente. E eu parei e pensei, gente, eu não consigo imaginar essa menina falando uma coisa dessa tão que magoaria tanto. E aí é a obsessão usando ali, né? Sabe o que vai magoar. Falei, essa garota não tem nem ideia do que ela está falando. Ela não sabe o que ela queria atingir. Mas o obsessor sabe. E aí ele usa as palavras com a filha para atingir de forma que a filha mesmo não ia ter o alcance, a capacidade de fazer uma crueldade naquele nível. Então, muitas discussões que às vezes você fala assim, caramba, como é que fulano falou isso para mim? Fulano, ele se deixou levar por uma obsessão. E às vezes você percebe isso, sabe que ele se deixou levar por uma obsessão, e ainda assim você revida, você fica com raiva, você se magoa, você não entende que nós estamos ali servindo de fantoche para uma plateia, né, de testemunhas do plano espiritual que está ali tentando entender o auge da nossa evolução. Então, a gente tem sim, apesar de conhecimento, apesar da evolução espiritual, da evolução moral, a gente tem momentos em que a gente fica ali querendo uma condução maior. E Jesus, quando tinha esses momentos, ele pegava os espíritos que estavam ali, espíritos encarnados, né? Os discípulos que estavam ali, mais... que tinha uma mediunidade mais exacerbada, levava e recebia do plano espiritual materializado, tanto que eles viram eles, que a ponto de querer construir cabana para eles. Então, materializado para que ele pudesse conversar e para que ele pudesse ter receber muitas vezes os...
Eu queria trazer algumas coisas para a gente pensar junto. Primeira coisa delas, Jesus estava aqui com um projeto de missão. Ele tinha um projeto extremamente rigoroso que ele precisava cumprir, porque afinal de contas estavam vários profetas vieram anunciar a chegada dele, e ele precisava cumprir aquela trajetória para que tudo que ele fizesse batesse com as escrituras, porque inicialmente o que a gente achava? Que o judaísmo, né, aceitaria ele e seguiria daí em diante. Então, teriam que ser pessoas que, na vida dele, reconhecessem todos os sinais que aqueles profetas lá do Pentateuco judaico estavam falando. Então, ele tinha uma série de coisas que ele precisava fazer, uma série de... Pessoas encarnaram especificamente e passaram a vida inteira só para serem curadas por Jesus, como o cego de nascença, por exemplo. Você vê que nitidamente aquele espírito encarnou o cego, viveu o cego aquele tempo todo, porque ele tinha que ser conhecido por todo mundo tinha que saber que ele nasceu cego, para ele começar a ver. Porque não adianta Jesus chegar com o cego e curar. Se você não conhece o cego, você vai falar, ele tá armando, esse cara não era cego nada, ele só fingiu. Mas a pessoa que nasceu ali, que todo mundo viu, que foi cega a vida inteira, que eles conhecem, que não conhecia Jesus, e aí Jesus chega e ele enxerga, aí é uma coisa completamente diferente. Então, existiam pessoas encarnadas para ele fazer milagres específicos para impactar o materialismo. Ele tinha uma série de coisas, como, por exemplo, que a gente estava falando no carro, que ele vai para João Batista e fala, estou precisando me batizar. E ele fala, mas eu não sou digno nem de atar suas sandálias. E aí Jesus fala, não, tranquilo, mas me batiza, porque é importante. Então, existem coisas que Jesus vem agindo, né? Para que se cumpram todas as profecias, para que tudo que disseram, né, sobre a vida dele aconteça. Então, ele encarnado, durante esse processo, ele precisa de umas reuniões de diretoria para falar assim, e aí, tá dando certo? As pessoas estão acreditando? Para onde é que eu vou agora? A espiritualidade está também no controle, né? Porque todo mundo tem livre-arbítrio. Então, ele para e ele fala, e aí, como é que tá o coração deles? Como é que tá as atitudes? O que vocês estão vendo de pensamento? Qual cidade que vocês acham que eu ir agora vai fazer mais sentido? Aonde a gente organiza a multidão? O que a gente vai agir para poder isso tudo ficar escrito, para fazer a repercussão que ele precisa, para a gente estar debatendo isso a não sei quantos anos depois, né? Então, ele senta com essas pessoas que fazem parte ali do comitê de diretoria, que estão ao longo do planeta trabalhando nessa evolução, porque você vê que quem vem, Moisés e Elias, dois que já encarnaram, que já eram profetas, né? Que com certeza estavam nessa mesa de diretoria organizando a evolução do planeta de uma outra forma. Então ele senta para fazer isso. Ah, ele estava materializado? A gente tem um relato escrito posteriormente, porque até na própria Bíblia ele diz, eles não contaram para as pessoas, e aí depois eles contaram, então você tem a memória deles, você tem um relato posterior, você tem escrito por outra pessoa, e você tem milhões de mil anos até a gente estar discutindo agora. E já é difícil a gente administrar o conceito de um evento mediúnico ou não hoje em dia. Então assim, eles estavam com sono, será que foi materializado? Será que eles estavam em desdobramento? porque eles podiam estar com sono, desdobraram, Jesus está conversando ali com eles, entendeu? E aí, em desdobramento, eles enxergam. Eles têm isso de, ah, vamos construir cabana, vamos fazer, mas na realidade não é uma coisa material. Ou não, ou eles gastaram realmente fluido para materializar, para eles testemunharem, pra, porque no fundo esses três... Uma outra questão também para levantar. Ah, eram esses três porque esses três eram mais médiums? Ou será que é porque eram os três que tinham uma vibração maior, não contaminariam o ambiente também? Os três que estavam mais em oração, os três melhores de forma vibracional, porque também ele fala assim, não, eu preciso ali de médium de sustentação, mas não dá para eu levar alguém que não tenha condição. Esses três aqui, de repente, é quem eu consigo que não vai contaminar. Os outros vão estar pensando em outra coisa, vão estar em outra situação, e aí, de repente, vai atrapalhar a reunião, eu não vou conseguir, porque isso também é importante, né? Quando ele fala lá das bodas, tem que vestir a túnica nupcial, às vezes não é nem por uma questão mediúnica, até porque, materialmente falando, é muito fácil a pessoa ser encarnada com mediunidade, não, isso não é conceito moral. Todo mundo pode ser médium, tem um monte de médium aí, você entra às vezes em todo quanto é lugar, você vê um monte de médium que tá usando a mediunidade até para coisas horríveis, até para ganhar dinheiro, não ganhar dinheiro vendendo a mediunidade, mas assim, até em negociações, entendeu? Então a mediunidade é um fator físico, era muito fácil ele botar todo mundo médium. Às vezes essa distinção entre esses três, porque esses três tinham um fator moral maior, você vê que eles eram a cabeça da religião, né? Eles eram mais responsáveis pela religião, eles eram melhores moralmente, né? Assim, no convívio com todo mundo, você vê que tem uma diferença ali de comportamento. Até no final, quando você vai assumir a missão realmente, vai pregar, passar pegar a cruz, né? E seguir os caminhos de Jesus, eles foram...
Deixa André Bartolomeu escutar isso. Tu tá saindo aí da...
Eles vão... Por favor, venham discutir comigo. Eu vou ficar muito satisfeita.
O bom da Yasmin é que ela adora levantar uma discussão de um assunto que ela não tem como.
Eu vou adorar, pode vir.
Não, com certeza, inclusive, naquele sublime... Acho que é no Sublime Pelegrino, ele fala... que João é um espírito da casta do amor. Então, se você imagina que o espírito da casta do amor, muito provavelmente, né, desenvolveu a asa do amor antes até da asa...
Da sabedoria.
Da sabedoria. Que Paulo, ele tinha uma justiça muito forte, ele tinha... Né, e ele era muito austero. A figura que a gente vê de Paulo, que não era discípulo direto de Jesus, né, mas era o apóstolo dos gentios... Ele tinha uma figura, a importância dele no Evangelho foi imensa, a ponto dele falar para Ananias, ele me é muito caro. Então,
sim, que a encarnação
mas
dele...
ele não tinha aquela doçura de Maria, aquela doçura de João. Isso é legal porque a gente pensa que as pessoas são diferentes, em missões diferentes, mas todas elas são importantes.
Sim.
Todas elas precisam ser acolhidas.
E a gente precisa se identificar, porque eu acho que o grande objetivo, quando a gente entende que o objetivo é fazer com que as pessoas progridam, como que a gente progride? Escolhendo progredir. Então, porque o lance da espiritualidade é esse. Ele pode fazer o que ele quiser. O bem é muito superior ao mal. A energia do bem, ela é absurda. Ele consegue fazer o que ele quiser. Ele consegue acabar com o mal na Terra, acabar com as doenças, acabar com todas as...
Se o pai quiser, ninguém mais faz nada errado.
Ninguém faz nada errado. Só que o que ele não consegue fazer? Fazer a gente escolher certo. Fazer a gente evoluir. Fazer a gente avançar. Isso tem que partir da gente. Então, como que ele faz a humanidade avançar? A gente escolher certo, a gente evoluir. Através do exemplo, da motivação, da liderança, é quase um gestor, né? E aí, as pessoas são diferentes, né? Então, ele ter uma casta de espíritos evoluídos diferente faz com que a gente se identifique. Porque se tivesse só João, talvez a gente desmotivaria. Falar assim, ai, mas eu não vou chegar nunca, porque eu não sou boa. Então, talvez
ai, não, João
Paulo...
Ai, não aguento mais essa história melosa do João.
A gente desmotiva. Mas aí, de repente, a pessoa que é mais bélica fala assim, tá, mas você é bélico, mas Paulo também era. E olha, ele virou, né? Paulo de Tarso. Então, cada pessoa vai se identificar de uma forma diferente e vai conseguir se ver também, né, nesse caminho da evolução, de uma forma geral, assim. Tiago, ele era mais burocrático, né? Ele era mais funcionário público.
Tem algum funcionário público aí? São Tiago aí?
O Tiago, ele era
protegendo
isso.
Protegendo os funcionários públicos.
Ele era.
Protegendo Jorge, Eliane. Muito bom, tem que ir lá fazer a caminhada de Santiago de Compostela para encontrar.
E aí você vai em
Mateus também, né?
É, Mateus
é político. Mas a verdade é o seguinte: o que a gente mais vai conversar aqui hoje, principalmente no segundo bloco, é em relação ao desconhecido. Quando ele fala, porque Emmanuel ele pega muito na nuvem, né? Quando os discípulos estão tentando entender o que está acontecendo, aparece uma nuvem que os atemoriza. Então essa era a passagem que eu queria chegar nela. A nuvem que te atemoriza, a nuvem que te assusta. E na verdade aquela nuvem era Deus falando com ele, que aquele era meu filho. Então muitas vezes o fato de diminuir um pouco a visão naquele momento gerou medo e insegurança. Às vezes você não está entendendo por que as coisas estão acontecendo. Você fala assim, nossa, mas isso aqui, eu ia conseguir esse emprego, mas ele não veio. Por que isso está acontecendo? Às vezes você não está entendendo. Mas com certeza Deus tem um plano maior na tua vida. Quando a gente começa a entender que o plano de Deus não é o nosso, e a gente tem paciência e trabalho árduo, e deixa Deus conduzir, deixa Ele conduzir, porque Ele está caprichando para você. A gente é muito ansioso. A gente quer o que a gente quer, na hora que a gente quer agora. Mas se a gente esperar, sabe, esperar o momento divino, fazendo tudo o que a gente pode. Não é sentar e falar assim, ah, quando Deus quiser, Ele joga no meu colo. Não é isso. A gente vai trabalhar ativamente por tudo aquilo que a gente quer. Pela saúde, pela saúde psíquica, pela paz, pela nossa paz interior, pela nossa estabilidade financeira, pela nossa... por tudo, mas a gente vai aguardar o momento de Deus. Não acredito, não sai daí que a gente já volta, tá bom?
Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.